João e o pé de feijão. Tinha um sítiozinho onde morava uma pobre viúva com seu único filho. O menino se chamava João. Eram tão pobres que só podiam contar com uma vaquinha leiteira de onde tirava o sustento. E por mais que trabalhassem duro, a despensa estava quase sempre vazia. Foi num dia assim, de despensa vazia, que até a velha vaquinha parou de dar leite. A mãe do João ainda tentou pensar umas duas vezes, mas não teve outra opção. Decidiu vender a vaquinha. João já veio logo dizendo que era ele quem tinha que levar a vaquinha para o mercado. A mãe respondeu que, já que ele fazia questão, tudo bem. Mas que não deixasse que ninguém passasse a perna nele. E foi bem clara. Não peça menos que 10 pratas por ela. E lá se foi o João pegando o rumo do mercado, puxando a vaquinha por uma corda no pescoço. Ele não tinha dado nem uns 100 passos quando cruzou com um velhinho barbudo que estava andando curvado, apoiado numa bengala. Olá, João, disse o velhinho. Onde você está indo com essa vaca? Olá, senhor, respondeu João, dizendo que estava indo ao mercado vender aquela vaquinha por um bom preço. O velho olhou bem para o João e disse que se ele quisesse, poderia ficar rico como nunca tinha sonhado em ser. Era só vender aquela vaquinha para ele. Abriu a mão na frente do menino e propôs: olha, te dou esse feijão em troca. O senhor tá brincando comigo, gritou João. Não vou pedir menos que 10 pratas pela minha vaquinha e o senhor acredita que eu posso entregá-la por um feijão? Sim, mas é um feijão mágico. E se você plantar, em apenas uma noite ele vai crescer até o céu. Até o céu? Repetiu João. Ele ficou maravilhado com a ideia de ter uma planta mágica e já imaginava os vizinhos e o vilarejo todo desfilando em seu jardim só para admirar o seu pé de feijão gigante. Então, sem mais pensar, João vendeu a vaquinha por um grão de feijão e voltou correndo logo para casa, saltitando de alegria. Bom, nem preciso dizer que, depois de explicar à mãe o super negócio que ele tinha acabado de fazer, ele perdeu rapidinho seu ar triunfante. A mãe de debulhou uma lista de nomes feios para cima dele e depois acabou largada numa cadeira chorando como uma fonte. João ficou arrasado de ver a mãe dele chorando daquele jeito e por causa dele, jogou o feijão pela janela e caiu no choro também. Quando já não tinha mais lágrimas, com aquela tristeza que deixava ainda mais pesado o escuro da noite que caía, ele foi dormir com o coração em chumbo. No dia seguinte, ele foi o primeiro a se levantar e correu para a cozinha na ideia de preparar um café da manhã para sua mãe. Ao tentar abrir as janelas, viu que tinha alguma coisa do lado de fora que estava bloqueando as persianas. Saiu para ver o que estava acontecendo e que surpresa! Um pé de feijão gigante, mais que enorme, tinha se erguido contra a parede e crescido tão alto, mas tão alto que o caule alcançava a boca do céu e se perdia nuvens adentro. Mais que depressa, João começou a subir de galho em galho, de folha em folha, e foi subindo, e subindo, e subindo, e subindo, e subindo, e subiu, mas subiu tão alto até alcançar a boca do céu. E lá ele entrou, pegou por uma estradinha que ele encontrou entre as nuvens e caminhou, caminhou, até finalmente chegar na frente de um castelo onde parecia que não morava ninguém. Ele entrou, caminhou por todos os quartos. Era maravilhoso. Eram cheios de belos móveis e todo tipo de riqueza. Mas de repente, uma gigante estava ali, bem diante dele. Sem perder o prumo, João já foi logo dizendo: Olá, senhora, seria possível me dar um pouco de comida, por favor? Eu estou morrendo de fome. Meu pobre rapazinho, disse a gigante, o que você está fazendo aqui? Meu marido é um ogro e em vez de lhe dar comida, ele vai comer você. João não teve tempo nem de responder, porque de repente ouviu um barulho estrondoso. Bam, bam, bam. Rápido, disse a gigante, vá se esconder ali atrás do forno. João mais que rapidamente foi se esconder e pôde ver um gigante entrar com um saco numa mão e uma ovelha na outra. O gigante jogou o saco num canto e um monte de moedas de ouro escaparam pelo chão. Em seguida, começou a andar pela cozinha e farejar por todos os lados e exclamou: Tá cheirando carne fresca! Claro, disse a mulher rapidamente, é essa ovelha que você trouxe. Te apressa, homem, e prepara logo isso para eu poder cozinhar. Para alívio do João, o ogro obedeceu. A mulher cozinhou a ovelha, o ogro comeu e foi dormir. Logo, seu ronco fez as paredes tremerem. Foi então que João, muito lentamente, saiu do seu esconderijo, pegou o saco de moedas de ouro e, correndo muito rápido, voltou do mesmo jeito que tinha chegado. Enquanto isso, a mãe dele, que já tinha dado pela falta do filho, estava procurando ele por toda a parte. Pobre menino, disse ela a si mesma. Eu repreendi tanto na noite passada que talvez ele tenha partido e não volte mais. Foi ela terminar esse pensamento triste que já foi surpreendido por uma alegria que não cabia em si ao ver o filho descer do pé de feijão e correu logo para beijá-lo. Pois bem, mãezinha, disse João, agora você viu, né, que era realmente um feijão mágico. Pegue, é para você. E ele deu a ela o saco de moedas de ouro. A pobre mulher agradeceu os céus por ter lhe dado um filho tão habilidoso. E os dois viveram dias muito felizes, graças ao ouro do gigante. Bom, essa história poderia acabar aqui. Mas imagine vocês que no final de alguns meses, todas as moedas de ouro já tinham sido gastadas e o danado do João resolveu retornar ao castelo nas nuvens. De galho em galho, de folha em folha, ele subiu, subiu, subiu ao longo do caule do pé de feijão e, quando se viu diante da gigante novamente, já foi cumprimentando muito polidamente. Olá, senhora. A senhora teria, por acaso, alguma coisa para me dar para comer, por favor? Seu patife, gritou a gigante, você não tem vergonha de voltar e me pedir comida quando da última vez que pisou aqui nos roubou um saco inteiro de moedas de ouro? Antes que o João abrisse a boca para responder, o castelo ressoou com umas passadas terríveis. Bum, bam, bum. Rápido, vá se esconder ali dentro do forno, exclamou a gigante. João pulou dentro do forno para se esconder, mas deixou a porta entreaberta para ver o que o gigante estava fazendo. Ele ouviu colocar um porco e uma gaiola em cima da mesa. Em seguida, como da outra vez, o gigante começou a inspecionar a cozinha e farejando por todos os lados. Tá cheirando carne fresca, gritou ele. Sem dúvida que é esse porco gordão que você trouxe, disse a gigante. Venha me ajudar a preparar essa fartura para assar, homem. Sim, disse o gigante. Quero muito um porco assado no forno. Não, disse a gigante. Quer dizer, esse porco vai ficar muito mais gostoso, é assado no espeto. Então, para alívio do João, eles assaram o porco no fogo da chaminé. O ogro comeu com um apetite voraz, depois abriu a gaiola de onde tirou uma gansa dourada. Ali ele a colocou na mesa e disse: bote um ovo de ouro. E a gansa botou um ovo de ouro. O gigante acariciou a gansa dourada por um momento, depois fechou os olhos e adormeceu ali mesmo na cadeira. Imediatamente, João saiu do seu esconderijo, pegou a gansa e rapidamente fugiu dali, voltando do mesmo jeito que tinha chegado. João e sua mãe não tiveram mais preocupação na vida, pois a gansa dourada botava um ovo de ouro todos os dias. Vocês devem estar achando que agora sim a história acabou. Mas quem disse que o danado do João sossegou? Os meses se passaram e o menino acabou achando que sua pequena, tranquila vida era muito chata. Ele queria ver mais uma vez todos os tesouros que o gigante empilhava em seu castelo. Então, de galho em galho, agora você já sabe, de folha em folha, ele tomou o caminho das nuvens. Desta vez, ele achou que seria mais prudente tomar cuidado para não ser visto nem pela gigante. Entrou no castelo, foi até a cozinha e subiu numa prateleira. Lá ele se escondeu atrás de um pote de farinha. Logo, logo ele ouviu bum, 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 bum. Assim que entrou na cozinha, o ogro começou a farejar por todos os lados, gritando: tá cheirando carne fresca, tá cheirando carne fresca. A mulher correu olhar atrás do forno, onde João tinha se escondido da primeira vez, depois olhou dentro do forno, mas não conseguiu achar nada. Eles procuraram o menino por todos os lugares, mas em nenhum momento tiveram a ideia de olhar atrás do pote de farinha. No final, acabaram pensando que tinham se enganado. João viu os dois almoçarem uma vaca assada inteirinha. Depois, saciado, o gigante pegou uma harpa dourada no armário e colocou em cima da mesa. Toque, harpa de ouro, disse o gigante. E a harpa começou a tocar. Era uma música tão suave, mas tão suave, que logo o gigante e a sua esposa fecharam os olhos e adormeceram. Assim que os roncos soaram, João saiu do esconderijo, pegou a harpa e partiu na disparada para sair no castelo. Quando ele estava para atravessar a porta, acabou tropeçando na soleira e bateu a harpa, que soltou um som reverberante, tipo um toim, toim. Com esse barulho, o gigante acordou assustado e soltou um grito terrível ao ver o João fugindo com a harpa. Imediatamente, ele partiu na correria atrás do menino para agarrá-lo. E, meus amigos, que corrida! O gigante estava a ponto de pegá-lo quando o menino deu um salto direto para o talo do pé de feijão e começou a descer como um grilo, pulando de folha em folha. E dá-lhe o menino descendo, pulando de folha em folha, de folha em folha, enquanto o gigante descia pesadamente. Ele não tinha feito ainda nem a metade do caminho quando o João já estava lá, no chão. O menino mal colocou os pés na terra e já saiu correndo pegar o machado no celeiro para cortar o pé de feijão. Rápido, o gigante está chegando! Gritou a mãe de João, que já estava à espera do filho. Tarde demais para ele. Com o peso do ogro, bastou algumas machadadas para já se ouvir aquele estrondoso craque de árvore caindo. O pé de feijão caiu como uma árvore sob os golpes de um lenhador. E o gigante se espatifou no chão. João nunca mais poderia voltar ao castelo das nuvens. Mas ele estava tão assustado que nem queria mesmo. Graças aos ovos de ouro, ele continuou vivendo despreocupadamente com sua mãe. E quando queria se distrair, ouvia a música suave da harpa de ouro que, como essa história, não deixava nenhum tédio ficar por perto.